O Hora Queer tem oferta de cupons de desconto com a Veste Esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
Se você chegou até aqui, você está no Hora Queer. O Hora Queer é um podcast LGBT, feito por LGBTs. Mas também somos muito mais que isso. Somos marxistas. E por sermos marxistas, não tem como a gente não pensar todas as opressões da sociedade. Não tem como a gente não ser antirracista, pró-feminista e também, sim, anti-imperialista, anticolonialista. Quem nos segue aqui já sabe que o que nos move é isso, na verdade. Então, em face dos últimos acontecimentos entre Palestina e Israel, em solidariedade aos nossos irmãos palestinos, a gente vai reprisar um episódio hoje muito importante, talvez vocês não conheçam, mas vocês precisam entender alguns conceitos. O que é pinkwashing? E segunda-feira vocês irão ouvir outro episódio. O que é homonacionalismo? E ainda vai sair mais um episódio no Doutora Drag, fazendo um recorte, costurando todos esses temas que são extremamente importantes. Pinkwashing, pink money e também homonacionalismo. É isso, não dá para a gente assumir esse discurso dicotômico, binário, que a lógica liberal, até mesmo das redes sociais, faz com que a gente seja ou pró-Palestina ou pró-LGBT. Dá para ser as duas coisas e a gente prova isso, ok? Basta buscar conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos ao programa, que eu tenho um carinho muito grande, inclusive, pela Sandra Guimarães. Vocês vão ouvir este programa está maravilhoso. Aproveito para contar um caso muito engraçado. Quando lançamos esse programa, a gente perdeu apoio no Padrim e no Apoia-se de pessoas que tentaram dizer que a gente estava apoiando pessoas que são LGBTfóbicas. É muito triste isso, reduzir palestinos a um grupo de pessoas LGBTfóbicas. E eu acho que é muito sem noção e faz parte de uma propaganda que, infelizmente, funciona. Então, conheçam, né, esses termos, aprendam sobre a Palestina e fiquem ligados no Doutora Drag, que também teremos mais conteúdo saindo em breve.
Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos. Incendeie carros.
E é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia.
E tente levar o caos.
O Brasil tá no fundo do poço.
Estamos com mais um HQ da Vida. E hoje na bancada nós temos Beatriz Santos.
Olá, pessoal, de volta aqui depois de um tempinho sem gravar HQ. Estamos aí de novo.
E para quem não sabe, o HQ da Vida, ele é um podcast que nasceu com o objetivo de contar histórias de LGBTs que carinhosamente a gente chama de super LGBTs. Ao longo destes quase 3 anos, era o nosso objetivo principal, mas também fomos além. E sempre estamos trazendo assuntos correlatos ou que sejam necessários de serem pautados conforme as derrapadas que estamos vivenciando cada dia no cenário nacional. Antes de chamar a convidada e antes de falar o nosso tema, a gente vai aos recadinhos da casa. O HQ da Vida, ele possui um spin-off que é chamado Doutora Drag. Siga a gente no Twitter e no Instagram, que é HQ da Vida, e eu sou Dimitra Vulcana. A Bia é Beatriz_Santos. E nós temos também uma plataforma de apoio recorrente que é chamada Padrim. Se você quiser apoiar este podcast, vá no padrim.com.br/HQ da Vida. Agora, nós vamos falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje, ele é um tema muito importante, porque as pessoas não percebem o que isso ocorre, ou quando elas percebem, fazem até uma vista grossa, né? O tema de hoje é sobre pinkwashing. E para dar conta deste tema espinhoso, trouxemos a seguinte convidada do dia, Sandra Papa Capim. Eu vou ler antes a descrição dela no Instagram, porque eu achei maravilhosa. Veganismo popular, feminismo, lésbica, cozinhando a revolução. Quem é você na fila do pão?
Eu sou a Sandra Guimarães. Como você falou, eu tenho um blog, né, chamado Papa Capim, papacapim.org, e no Instagram também. E eu sou ativista pelos direitos humanos e animais. E você já leu aí, feminista também, lésbica. E trabalho muito com a questão da Palestina, onde eu moro desde 2008.
Só fazer um adendo aqui, aproveitar o parênteses, só dizendo pro ouvinte que eu mal li essa biografia e já quero ser amiga no recreio. A gente já tá aqui conversando em off, trocando altas dicas, inclusive do blog. Já tô aqui, parece que conheço há muito tempo, né?
Trocando inclusive, receita.
Inclusive, a gente sabe até de outras formações que a Sandra tem, né? Além de ser chefe de cozinha, né?
Uhum.
Além de ser chefe, vale lembrar que temos uma linguista na casa. A pessoa de letras aqui tá feliz também.
Ô Sandra, então assim, a gente precisa começar a entender o que é pinkwashing, mas a gente precisa começar do começo mesmo, né? O que seria o pinkwashing, assim, em poucas palavras, para o ouvinte entender por que esse termo foi cunhado, né? Por que existe e o que acontece aí, de acordo até mesmo com a sua própria vivência na Palestina, né?
Uhum. O termo pinkwashing é usado há bastante tempo e, originalmente, a gente começou a falar, a usar esse termo para se referir a empresas que usavam os direitos LGBTs para se dar uma imagem mais progressista. Então, é realmente o capitalismo cooptando o movimento de direitos, né, de a luta pelos direitos LGBTs. Então, você vai ver, por exemplo, grandes empresas capitalistas patrocinarem a parada do orgulho LGBT em vários lugares do mundo, sendo que só querem realmente lucrar com essa parte da população e se associar a temas progressistas, né? Dar uma imagem boa para sua empresa, sendo que essa mesma empresa pode, sei lá, oprimir LGBTs, seus funcionários, suas funcionárias, ou vender armas para país onde a população LGBT não tem nenhum direito e talvez tem até, seja um crime ser LGBT naquele país. Então, essa empresa não vai ver nenhum problema moral em vender armas ou fazer negócio com esse país que oprime os LGBTs e, ao mesmo tempo, patrocinar uma parada do orgulho LGBT em outro lugar. Então, originalmente, foi começado a usar nesse sentido. O pinkwash que a gente vai falar hoje é um bem específico, que é a cooptação dos direitos LGBTs por um Estado, o Estado de Israel. Então, até onde a gente sabe, embora várias empresas utilizem o pinkwashing para, né, dar um ar progressista, né, à sua marca, a gente, até hoje, Israel é o único exemplo que a gente tem notícia de um Estado que está usando o mesmo discurso com o mesmo fim, com a mesma finalidade, que é ser associado a causas progressistas, ser associado a um país liberal, um país aberto, um país onde os LGBTs têm direitos, para encobrir os crimes, as violações de direitos humanos que esse mesmo país comete contra o povo palestino.
Com relação a esse pinkwashing específico que a gente está comentando aqui, no caso do Estado de Israel, o que você poderia dizer além disso, Sandra, para as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, que talvez não entendam muito bem essa questão, inclusive com recorte pessoas brancas, gays, de classe média, sobretudo, né? Como é que elas podem se dar conta de que um país parecer LGBT-friendly não quer dizer que ele seja melhor quando, em contrapartida, ele nega os direitos dessa população palestina, né? Ele tem essa fachada, assim, de muito progressista, mas enquanto isso está encobrindo todos esses ataques, a ocupação nos territórios, né? A prisão de crianças.
Acho que, primeiro de tudo, é importante explicar que Israel não é o paraíso para o povo LGBT que o governo quer que a gente acredite. Então, já começa de uma mentira, na verdade. Israel não, só tem casamento religioso, não tem casamento civil. Então, você pode imaginar que, como uma pessoa gay ou lésbica, se você quiser casar com alguém do mesmo sexo, não vai ter nenhum rabino que vai casar você. Então, não tem isso. O único momento que a gente vê o governo de Israel defendendo os direitos LGBTs é quando eles querem realmente a simpatia do povo lá fora. Mas dentro de Israel, a conversa é totalmente diferente. Então, a gente já começa falando que não é esse paraíso que eles querem que a gente acredita para os próprios LGBTs israelenses. Mas, além disso, mesmo se fosse, digamos que realmente fosse, tivesse casamento para todo mundo, fosse as mesmas leis para todo mundo, isso não mudaria o fato de que não é porque um país, um estado, tem uma política progressista que a gente vai fechar os olhos para todos os crimes que ele comete ali do lado. Então, Israel é um país que foi criado em 48 dentro da Palestina histórica, né? Que foi em cima de uma limpeza étnica. As tropas sionistas da época, né, que ainda não existia Israel, começaram a expulsar a população nativa da Palestina, expulsaram 2/3 da população nativa para criar o seu estado dentro da Palestina histórica, ou seja, confiscaram uma parte enorme. E nunca acabou, começou em 48, mas essa colonização nunca acabou, e a gente vê hoje que o povo palestino está cada vez mais ilhado em pedacinhos, assim, cidades isoladas, e a colonização israelense continua comendo o território colonizando. Então, é muito importante as pessoas entenderem também que não se trata de uma guerra. Para você falar de guerra, você precisa de 2 estados com 2 exércitos. Não existe. Uhum. A Palestina não é um estado, são territórios ocupados. Israel é um estado. Israel tem um exército, a Palestina não tem um exército. Então você não pode falar de guerra, você não pode falar de conflito também, não é um conflito religioso. Então todo esse discurso de que é um conflito, que existe há muito tempo, essas duas pessoas brigando, não é. Isso aí é tudo uma cortina mesmo de fumaça para fazer com que a gente ache que o negócio é tão complicado, tão opaco, que a gente nem tenta entender e compra o discurso do governo de Israel. Então vamos primeiro entender, né, que é uma colonização, e vamos chamar pelo nome certo, é uma colonização, como o que aconteceu no Brasil 500 anos atrás, né, quando chegaram os portugueses, europeus, e colonizaram e fizeram um estado novo ali naquele território. A mesma coisa aqui, né, colonos vieram de vários lugares do mundo, principalmente da Europa, e criaram um estado dentro da Palestina sem o povo palestino. Então já começa daí, né, e desde então a gente vê que as violações de direitos humanos que o Estado de Israel comete contra o povo palestino é uma coisa diária, né? Você falou da prisão de criança, você falou, não sei se falou, mas tem também a questão do direito à liberdade, aqui tem muitos checkpoints. O exército, na verdade, israelense, controla, está aqui dentro dos territórios palestinos. Eu estou falando de dentro da Palestina, eu moro aqui em Belém, e o exército está presente em todas as cidades e controla absolutamente todos os aspectos da vida do povo palestino. Do momento em que eles nascem até o momento que eles morrem. Tudo é controlado pelo governo de Israel e é tudo patrulhado pelo exército de Israel. Então, claro que agora que está ficando cada vez mais difícil para o Estado de Israel esconder essas violações de direitos humanos, esconder esses crimes de guerra que eles cometem, a gente vê que quanto mais difícil fica de esconder isso, mais eles apelam para essas estratégias desses washings, né? Que eu falei do pinkwashing, mas tem outros também, que eu vou falar mais para frente. Então, eles apelam para essa estratégia para dizer, olha só, Israel é um paraíso para os LGBTs, então vamos focar aqui no positivo, vamos focar no que é progressista e vamos ignorar o resto. Então, o governo de Israel faz um esforço muito grande, por exemplo, para vender Tel Aviv como a capital gay do Oriente Médio, como uma das cidades mais gay-friendly do mundo, né? Tem a parada gay enorme, a parada LGBT lá. Então, o governo, o Ministério de Turismo de Israel vai em outros países fazer propaganda para trazer o pessoal para cá. O governo de Israel, inclusive, vai nas paradas de orgulho LGBT de outros lugares do mundo para fazer propaganda de Israel. Então, o objetivo é muito claro, é que as pessoas associem Israel a temas positivos para que a gente não veja todo o negativo que está acontecendo. Então, eu moro metade do ano na Palestina e atualmente o resto do ano eu moro em Berlim. Então, Berlim é um caso assim, muito emblemático disso que eu acabei de falar, de Israel, o governo de Israel, e em outro país, na parada LGBT, e tentar trazer turista para cá. Faz vários anos que Israel tem um stand, é o único país no mundo que no dia da parada do orgulho LGBT em Berlim, tem um stand de Israel lá e eles distribuem bandeira de Israel com arco-íris para todo mundo. Então você está na parada lá, você não sabe se você está na Alemanha ou se você está em Israel, porque é bandeira de Israel para todos os lados. em 2015 e 2006, quem abriu a parada do orgulho LGBT em Berlim foi o embaixador de Israel. E ele abriu.
Gente, que coisa!
Pois é.
Não fazia ideia disso. Você tem ideia se isso acontece? Já aconteceu em alguns países aqui da América Latina também, ou ficou mais pela Europa?
Não, Bia, eu realmente não tenho muito conhecimento aí.
E da América Latina, a gente pode presumir que em breve pode acontecer coisas do tipo.
Pois é.
Mas é estranho porque a gente sabe que o nosso governo é bem homofóbico, então não sei como é que vai funcionar. Eles querem ser... Israel é muito inteligente, então ele vai sempre cooptar o governo e o povo, mas indo pelo que eles têm em comum, né? Assim, pelo que vai ser mais aceitado, né? Eu acho que aceito. Eu acho que não... Eu não sei se Bolsonaro ia achar bacana promover a parada do orgulho LGBT. Não sei, mas fica aí, a gente tem que ficar ligada, porque não acho impossível isso acontecer.
Até parafrasear uma frase futura do Bolsonaro. Tá vendo? Eu não sou homofóbico.
Eu tô pensando nisso.
Nossa, vai ser incrível. Então é exatamente esse tipo de discurso que o pinkwashing alimenta, né? É de falar, nossa, olha aqui, não, a gente adora. Não, imagina, eu fascista?
Nunca,
eu?
Jamais.
Então, assim, o que Israel espera que o povo lá fora pense, né? É que, nossa, se Israel respeita até direito de LGBT, só pode ser mentira que eles violam os direitos dos palestinos, né? Porque é um povo bacana desse, que dá direito para LGBT. Claro que deve ser mentira, né? O que dizem que eles fazem com os palestinos.
Não, e com propaganda institucional a coisa também fica muito mais agressiva, né? Porque você estava falando isso, que tem propaganda institucional mesmo, do Estado, com a gente do Estado fazendo isso. Então, realmente, para quem olha de fora, assim, pode parecer o paraíso, quero me mudar para lá agora, né? Ir para Tel Aviv, na parada.
Isso que você falou é importante, porque justamente, quando a gente fala de boicotar, por exemplo, a parada do orgulho LGBT em Tel Aviv, a gente não está boicotando as pessoas LGBTs. Uhum. É porque a parada LGBT em Tel Aviv é patrocinada pelo governo. É uma festa do governo. Então, assim, não tem como você separar e falar, não, vamos só aproveitar, hoje é um dia de ter orgulho, de ser quem a gente é. Gente, é esse governo genocida, criminoso, que está pagando a festa, sabe?
Então, é difícil comemorar junto.
É muito. Então, tem um grupo lá em Berlim, eu faço parte de um grupo que chama Berlin Against Pinkwashing. Então, é um grupo de pessoas LGBTs em Berlim que realmente tenta combater isso. Então, tanto na parada de 2015 quanto na 2016, que o embaixador abriu a parada, fez o discurso, né, da abertura, teve ação. A gente todo ano faz ação lá para mostrar, você não pode, sempre com slogans, né, dizendo você não pode esconder, pintar de rosa, porque pinkwashing, né, lavar de rosa, você não pode lavar de rosa os crimes de Israel. Então tem uma resistência também, inclusive, dentro de Berlim. É um grupo muito pequeno, infelizmente. A maior parte das pessoas estão nem aí, pega a bandeirinha de Israel com arco-íris mesmo e nem sabe o que aquilo significa. É só, ah, hoje é festa e tal. Mas eu acho que isso também, como membro do grupo da comunidade LGBT, eu acho que é um aviso pra gente, que é o perigo de você despolitizar a luta LGBT também. Né? Porque a que ponto a gente chegou? Se a gente já está batendo palma para governo genocida só porque estão dando bandeirinha de arco-íris para a gente, poxa, o que é a nossa luta por direitos LGBT virou, né?
Sandra, e assim, meu pensamento, às vezes eu fico fixado em alguma coisa, na sua fala toda, lá no início você falou da questão do casamento, e eu nunca imaginaria, assim, gravando aqui com você agora, você falando que não existe o casamento, porque já que é tão friendly, pelo menos os direitos básicos que o capitalismo assegura, inclusive, né, para as pautas LGBTs, que é casar, que tudo está mais envolvido para a propriedade, não porque, na verdade, a gente sabe que é friendly, mas nenhum casamento em si liberam. Então, assim, eu falei, poxa,
mas,
o buraco é bem mais embaixo.
Mas é importante dizer que, inclusive, casais héteros também não têm o direito a um casamento civil. Então, é porque Israel é um Estado religioso, é um Estado judeu. Então, é também essa história de que é uma democracia, é uma falácia imensa. É um Estado religioso, então até você, como um casal heterossexual, que seja laico, que não queira casar na sinagoga com o rabino, ele não tem opção, porque só existe casamento religioso. Então é muito louco isso, assim, não tem os direitos mais básicos nisso, né? Não vou dizer também que a situação em Israel é, sei lá, gay, lésbica, vai pra cadeia, não é verdade, não tem isso. Mas culturalmente não é esse paraíso gay, assim, LGBT que pintam, não. E aí tem muito discurso também que entra. Vocês já ouviram falar de homonacionalismo.
Antes só de você falar para o ouvinte o que, que é o homonacionalismo, né? Só deixar claro aqui para os ouvintes que a Sandra e a Júlia, que não está aqui na gravação neste momento, talvez a gente vai conseguir gravar com ela, existem links que a gente vai deixar para vocês assistirem, um que é com a Angela Davis, e textos para vocês lerem também, que são tão bem bacanas, assim, para vocês entenderem o que, que é o pinkwashing, né?
Uhum. Isso é importante. Não acreditem em tudo que eu falo. Vão procurar informação por também, vocês, né, mesmos. Leiam, né? E essa questão do homonacionalismo realmente está ligada a um pensamento mais conservador, né? Que junta isso que eu acabei de falar, de como o nosso movimento foi meio despolitizado também, né? Começou nos Estados Unidos, né? Começaram a falar disso lá, assim, o termo. Desses gays, principalmente gay, mais homem gay, que vão ter uma atitude bem conservadora, bem de direita, às vezes de extrema direita, às vezes muito islamofóbica, xenófoba também. Então, não é porque você é gay, você é membro de uma comunidade oprimida, que isso te impede de oprimir outros, né? Então, aqui, do lado, em Israel, a gente vê isso levado ao máximo, que é o militarismo gay, quase, assim, que é... Uma das coisas que Israel adora falar lá fora é que Israel é o único país no Oriente Médio onde você pode ser abertamente gay ou lésbica e ir para o exército. Pode servir o exército.
Ah, sim. Isso eu cheguei a ver em um dos textos e realmente tem até uma passagem que me marcou, que eu não vou lembrar o nome da autora agora, mas que ela diz, né, que uma mesma soldada, por exemplo, lésbica, ela pode ir para a parada e desfilar, assim, o seu orgulho e tal. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa, horas antes, estava num território prendendo pessoas inocentes pelo simples crime de terem jogado pedras nos soldados israelenses, né? Então, é uma coisa bem marcante, assim, deu aquela impactada quando eu li isso, porque, realmente, são coisas que a gente tem que atentar, porque, olhando assim, rapidamente, parece muito progressista. Nossa, ela é uma mulher lésbica, tá servindo o exército... Tá tendo liberdade para se expressar sem problema nenhum, mas ao mesmo tempo tá oprimindo outras pessoas deliberadamente, né? E isso é maravilha pro governo, é um prato cheio, é tudo que eles querem.
Exatamente.
Eu conheço pessoas, Sandra, que no caso, quando eu falava do Estado de Israel, né? Aí a pessoa era viajada, né? E a pessoa falou assim, você já foi? Eu falei, não, eu já li. Aí a pessoa, eu já fui, Israel é super LGBT friendly. E isso aí é coisa da esquerda que fica enchendo o saco.
Assim. Ai, gente.
Aí, uma vez eu tinha até citado a Sabrina, né? Aí ela, mas ela nunca foi na Palestina. Aí agora eu falei pra ela, olha, a Sabrina está na Palestina. Como fica agora?
Mas olha, não tem como. Se a pessoa quiser realmente, se a pessoa tiver comprado o discurso sionista, o discurso do Estado de Israel... Olha, faz 11 anos que eu moro aqui e as pessoas não acreditam no que eu falo. Preferem acreditar em uma coisa que elas leram ou que viram em alguma televisão aí, mais do que eu que estou aqui vivendo há 11 anos. Mas se você quiser acreditar, você acredita no que você quiser acreditar, né? Falando agora do exército, teve um... Eu não sei como é o nome dele, mas é até melhor ter esquecido. Um cara aí do Brasil que é apresentador, acho que do GNT, e que é gay, e que foi para Israel para parada LGBT o ano passado. E que fez a maior propaganda também, dizendo, olha que incrível, nossa, conheci uma drag, e a drag estava no exército, gente, uma drag soldado. E assim, gente, quando é que a gente começou a achar progressista você fazer parte de um exército que mata civil e criança, que joga bomba em criança? Quando foi que a gente começou a associar isso a uma coisa positiva, maravilhosa? Mas é drag, tá soltando bomba em cima de criança, mas é drag, gente.
Vou falar nisso, eu sou drag, mas eu não me imagino uma drag prendendo, batendo, espancando.
Enfim, nossa, não é nem verdade, assim, porque isso de ser um paraíso gay, a pessoa que você encontrou que falou, nossa, Israel é super gay friendly, tem Tel Aviv e tem o resto de Israel. Tenta andar de mão dada você com seu marido em Jerusalém, nos bairros ortodoxos, pra você ver o que acontece. Teve até recentemente, um casal de israelense gay, mas que anti-ocupação, anti-sionista, fizeram justamente para combater esse discurso do pinkwash, falaram, não vim falando aí que aqui é o paraíso LGBT, pegou na mão do namorado e começou a andar dentro de Jerusalém, na parte israelense, né, que Jerusalém é dividida, né, metade é Palestina, metade é Israel. Começou a andar na parte israelense, foi atacado, assim, o tempo inteiro, o pessoal olhando, xingando, gente, que é mentira que aqui é um paraíso gay. Tem Tel Aviv, que realmente é uma cidade muito progressista, aberta, mas você saiu de lá, tem muita comunidade religiosa por aqui, você não pode de maneira alguma andar de mãos dadas, beijar o seu namorado na rua, não é verdade.
É curioso que, salvo as devidas proporções, isso me lembra um pouco aqui no Rio também, né? Que o Rio também é tido como uma cidade super gay-friendly, não tem problema nenhum, as pessoas têm liberdade sexual, aquela coisa maravilhosa. Mas assim, a gente que vive aqui sabe que isso funciona um pouco do centro da cidade para a Zona Sul, né?
Uhum.
Do centro da cidade aqui para a Zona Norte, onde eu moro, na periferia, ou para a Zona Oeste, para as zonas mais pobres, a coisa já muda um pouco de figura. Uhum. Claro que agora a gente já está começando, inclusive até reparei isso com meu boy outro dia, a gente estava andando no shopping aqui perto de casa, e a gente reparou que meninos estão andando mais mãos dadas com seus namorados, as meninas também estão andando mais tranquilas, mas assim, isso é um fenômeno recente, de uns 2-3 anos pra cá. Uhum. Então assim, há essa opressão ainda, e o Rio não é essa maravilha toda também não, porque muitas vezes, quando tem agressões e tudo mais, a gente vê que tem muita agressão estritamente homofóbica e casos, inclusive, famosos, assim, de LGBTs que foram mortos em vários lugares aqui do Rio, simplesmente por estarem andando na rua com seus companheiros ou andando sozinhos, sabe? No meio da noite, a pessoa não pode. Então, não é tão gay-friendly assim como se pinta, né? Mas ainda tem essa ilusão e é vendido muito, inclusive, pro turismo aqui da cidade.
É, toda questão de dinheiro.
Quando a gente viaja fora do Brasil, a gente sabe que existe uma islamofobia, né? Tanto aqui em nível de Brasil quanto em nível de Europa. A gente sabe que ser gay em lugares que existem muçulmanos pode ser realmente problemático, assim, a polícia religiosa se vê um casal pegando na mão, alguma coisa assim. Mas assim, em que medida, né, o pinkwashing de Israel reforça mais ainda essa islamofobia, hein?
Essa é uma ótima pergunta, e era o que eu queria, era o meu próximo ponto aqui que eu queria muito falar para vocês. Primeiro, eu tô falando aqui que Israel não é esse paraíso LGBT que pintam, mas esse não é o ponto, gente, mesmo se fosse, não é, vamos trazer a discussão de volta para a Palestina, para o pinkwashing, né, que eu tô falando muito aqui, não é o paraíso, mesmo se fosse, não justificaria e eu não bateria palma da mesma maneira para a parada LGBT em Tel Aviv, patrocinada pelo governo, só porque realmente é um paraíso. Então, mesmo se fosse, eu estaria aqui com o mesmo discurso, né? Então, acho que o maior argumento para desmontar o pinkwashing não é você dizer, ah, não é o paraíso que eles estão pintando. O maior argumento é você dizer, gente, mesmo se fosse, a gente não pode, não no nosso nome, a gente não pode deixar um governo genocida usar a nossa comunidade para esconder os crimes que comete, né? E aí a questão disso da islamofobia que você falou, o pinkwashing entra muito na narrativa do colonizador mesmo, né? Da colonização, que é sempre de a gente associar Israel, ou seja, o colonizador, como o mais civilizado, o mais progressista, o mais aberto, onde mulher tem direito, onde LGBTs têm direitos, e aí o palestino, que é o povo colonizado, né? Como os atrasados, aqueles bárbaros, aqueles selvagens quase, e aí entra muito a questão da islamofobia, de falar, ah, porque são muçulmanos, olha só, eles odeiam gays, odeiam lésbicas, e eu escuto isso demais, eu sou lésbica, e sempre que eu falo sobre a Palestina em qualquer lugar do mundo, a primeira pergunta que me fazem, ah, mas como é você ser lésbica lá? Como assim você está sobrevivendo? Como que, sabe, as pessoas acham impressionante como é que você pode ter uma pessoa lésbica morando aqui, porque eles têm essa ideia extremamente racista mesmo, preconceituosa, de que só porque é um país muçulmano, porque é um país árabe, um território, né, não um país independente, mas um lugar árabe muçulmano, é extremamente atrasado. Então, eu não vou dizer que aqui na Palestina as pessoas LGBTs têm tanto direito quanto as outras, não. Mas assim, que lugar do mundo, minha gente? A gente tem os mesmos direitos, né? Eu ainda não conheci esse lugar. Não tem, é importante dizer que não tem lei criminalizando a homossexualidade aqui. Isso não existe, ninguém vai pra cadeia por ser gay ou lésbica, não é apedrejado, não é enforcado, não tem pena de morte, nada disso. Então isso também já é um mito que as pessoas associam imediatamente. Aqui não tem isso, mas eu não vou dizer que aqui é tranquilo, de boas, você sair de mão dada com a sua namorada, como mulher. Mas também é importante, sempre muita nuance aí, gente, é importante também as pessoas saberem que em países, não sei se vocês já viajaram para países muçulmanos, culturalmente aqui, o afeto é uma coisa do domínio privado. Então, até casais héteros não andam de mão dadas na rua, não se beijam em público. Então, não é só assim, ah, porque eu sou lésbica, eu não posso andar com a minha esposa de mãos dadas e beijar. Ninguém faz isso aqui. Ninguém. Não é da cultura, sabe? Assim, o afeto, o amor, demonstração de carinho, uma coisa que você faz em casa. Você não faz no espaço público. Tanto para casais gays, lésbicos, quanto héteros. Todo mundo. Todo mundo. Então, tem isso, né? É bem complexa a situação, que não é tão horrível quanto se pinta, não é um lugar muito bom, também não, obviamente. Aqui também na Palestina o casamento só é religioso, então não é só em Israel, só que aqui é religioso cristão muçulmano, né? E lá é religioso judeu. Também não tem casamento para as pessoas gays, lésbicas aqui. Mas eu acho que a gente precisa descolonizar também um pouco a nossa imaginação aí de sempre associar Israel, que é o colonizador, né, como o moderno progressista, e a Palestina, que é o povo oprimido, o povo colonizado, como esse povo atrasado, horrível, que joga pedra em gay.
E é muito importante você falar isso, Sandra, porque até retomando o que você estava falando lá no início, tem muito a ver com essa coisa da narrativa, né? Que eu lembro que quando você estava falando, ah, Israel tem toda essa propaganda para parecer muito mais progressista e tal, não sei o quê. E isso me lembrou muito realmente que lá nos idos dos anos 90, quando se falava na questão Palestina e Israel, tinha muito essa coisa de ah, é um conflito religioso de muitos anos e tudo mais. E isso repercute até hoje, né? Isso tem muita influência. É importante a gente sair um pouquinho desse pensamento colonial mesmo, porque a gente vai criando e tem até hoje uma imagem do Oriente que é como se fosse totalmente um lugar atrasado. A gente não pode ser assim. Tem que se pensar essas questões de cultura mesmo. Não é que a gente vai pegar alguma coisa, não, vamos aceitar essa opressão aqui porque é cultural. Não é isso. Mas é repensar essa nossa visão, né? Porque às vezes a gente esquece, e eu vejo muita gente, às vezes até estudada, repetir uns chavões que são totalmente orientalistas, assim, e a pessoa está pensando com a cabeça do Ocidente, isso não vai dar certo nunca. A gente tem que também olhar um pouquinho diferente e entender melhor essas questões, né? Igual você estava falando, da demonstração do afeto, que não é uma coisa como a gente faz no Ocidente, então não dá para categoricamente a gente dizer, ah, você não pode fazer isso só porque é um casal LGBT. Não, tem toda uma outra forma de se pensar o mundo, de se pensar os afetos, né?
Essa palavra que você falou é muito importante, né? Assim, o orientalismo, né? Que, na verdade, quem cunhou essa palavra foi um palestino, Eduardo Said, né? Que escreveu o livro Orientalismo. E é realmente essa maneira de ver o Oriente como um lugar muito exótico, muito diferente, muito atrasado, e de sempre comparar, assim, ah, é progressista ou não, comparando com os nossos parâmetros ou com os parâmetros de fora. Sendo que aqui, né, a realidade é bem diferente. Israel se aproveita muito disso, né? Demais. Uhum. Então, quando as pessoas me criticam, às vezes eu falando sobre a questão da Palestina, da colonização israelense na Palestina, e as pessoas vão dizer, ah, mas gay não tem direito lá, lésbica não tem direito, então por que você está defendendo esse povo? Primeiro que a gente defende a luta palestina porque é uma causa justa, e não porque os palestinos são santos, porque se a gente só fosse dar direito para uma população onde todo mundo é anjinho perfeito, nenhum país do mundo tinha direito.
Com certeza. Né?
Então eu luto pela causa, assim, sou solidária à luta palestina porque é uma causa justa, porque os palestinos e as palestinas merecem ter seus direitos humanos respeitados como qualquer outro humano no mundo. E não porque é o povo mais lindo, maravilhoso do mundo e porque não tem homofóbico aqui. Então, primeiro isso. E a segunda coisa é de entender que, sim, não é só porque é uma questão cultural que a gente vai dizer, ah, ok, então não vai ter nunca casamento LGBT aqui ou vai ficar desse jeito. Só que não cabe a nós que... Não é a gente que vem de fora que vai mudar isso. E assim, tem gente na sociedade palestina lutando pelos direitos das pessoas LGBTs. Tem ONGs de direitos LGBTs aqui na Palestina. Tem duas muito, as maiores, assim, mais conhecidas. A SWAT, uma ONG, a SWAT quer dizer Vozes em Árabe, que é uma ONG feminista, que luta também pelas mulheres LGBT. Tem uma ONG também chamada Al-Kawas, que também é uma ONG de direitos, que luta pelos direitos LGBTs aqui. Então, esse trabalho está sendo feito, mas precisa ser feito pela comunidade aqui, que conhece a sua cultura, que conhece o funcionamento das coisas aqui dentro e que tem capacidade de mudar isso. E, terceira coisa, completando esse assunto, é que se você realmente se preocupa com os gays e as lésbicas e as trans palestinas, a melhor coisa que você pode fazer é apoiar a causa palestina contra a ocupação para que a colonização israelense acabe. Porque enquanto tiver bomba caindo na cabeça das pessoas aqui, você acha que eles vão conseguir lutar por direitos LGBTs? Se você quer realmente ajudar a causa LGBT na Palestina, porque você gosta tanto de defender LGBTs, né? Você é a pessoa que sempre critica quem fala da Palestina. Se você realmente quer ajudar a causa, quer fazer com que essa causa consiga progredir, você vai ter que ajudar o povo palestino a acabar com a colonização israelense, né? A acabar com a ocupação israelense, porque aí sim vai ser muito mais fácil mudar esses aspectos da sociedade. Mas imagina num lugar onde as pessoas não têm os seus direitos mais básicos respeitados, assim, a vida, a movimento, a educação, a saúde, como trazer a pauta LGBT para a mesa, gente?
Uhum, é. Que profundo, que pensativo, e fora que ainda fazendo o link ainda com as conversas que a gente fez em off, né, Sandra? Outra coisa que é interessante a gente pensar, né, que além de você ter morado muito tempo na Palestina, você também é vegana, né? E como que um ativismo encontrou o outro, né? Então, assim, onde que a Sandra vegana e a Sandra que defende a Palestina se encontram?
Olha, toda opressão vem da mesma raiz, né? Que é a dominação do homem branco, hétero, em cima da mulher, né, em cima das LGBTs, em cima da natureza, em cima dos animais não humanos. Então, eu sou ativista por direitos humanos e animais porque eu entendi que essas duas opressões têm uma fonte só e que não tem como você combater uma sem combater a outra. Não tem como você ser uma pessoa ambientalista que luta para preservar o meio ambiente contra as mudanças climáticas e continuar comendo animais, sabendo que essa indústria pecuária é a indústria que mais polui no mundo, que mais produz gases de efeito estufa, mais do que todo o setor de transporte reunido. Não tem como você lutar por justiça social sem falar também da questão dos animais explorados. A gente sabe que a maior parte do trabalho escravo no mundo está na pecuária. A gente sabe que os trabalhadores de abatedouros são os que mais sofrem, né? Assim, é um emprego terrível. Então, se você não tem como você falar da questão humana sem falar da questão animal e vice-versa. Aqui na Palestina, isso é muito, muito visível, sabe? Muito, muito, muito visível. Então, é interessante como eu falei que Israel usa os direitos LGBTs, né, para se dar, para dar uma imagem de progressista, o pinkwashing. Tem outro washing aqui também muito grande, que é o vegan washing, né? Vegan de vegano, vegan, que é também utilizar o discurso dos direitos animais, utilizar a pauta vegana com o mesmo fim, com o mesmo propósito. Então agora, gente, Israel não é só o paraíso dos LGBTs, Israel também é um paraíso vegano. Então, assim, progressista em todos os aspectos, né? Só que, mais uma vez, a gente sabe que isso é só uma fachada. Israel é o país, um dos 5 países que mais consome carne no mundo e o número 1, o maior consumidor de aves no mundo. Então, que paraíso vegano é esse, né? Onde vegano para quem? Paraíso para quem? Né? Não é para os animais que estão sofrendo aqui.
Outra coisa que eu vi é uma empresa que se diz vegana, isso foi a Sabrina postando, de uma empresa que eu acho que era de Israel, que se diz vegana, mas que não era, acho que não era uma empresa de Israel, era uma empresa que está em Israel coletando algum mineral, alguma coisa do tipo, e se porta toda como vegana, friendly e tudo mais, porém está lá apoiando o Estado de Israel, que está negando direitos humanos.
Eu acho que ela estava falando da Ahava. A Ahava é uma empresa de cosméticos israelense, é realmente israelense, e eles exploram os minerais do Mar Morto palestino. Então, eles roubam os recursos palestinos, estão em território ocupado, em terra roubada, roubando os minerais dos palestinos, do povo palestino, e depois vende os cosméticos como sem crueldade, como vegano sem crueldade, porque não tem ingrediente de origem animal. Não, só tem sofrimento humano, gente. Não tem sofrimento animal, só tem sofrimento humano.
É quase então, nada, né?
Não é o veganismo que me representa. Então, é o mesmo problema que a gente vê com a comunidade LGBT, né, que também se deixou cooptar pelo capitalismo. A gente vê a mesma coisa com o veganismo, que é um movimento político, é um projeto ético-político popular, uma mudança de sociedade, é uma luta. Eu vejo o veganismo, e voltando à sua pergunta, né, como é que as duas coisas se conectam, o veganismo é um movimento anti-opressão, todo e qualquer tipo de opressão, humana, animal, da terra, da natureza. Então, é muito triste para mim, que faço parte dessas duas comunidades, LGBTs e vegana, ver o meu nome sendo apropriado, vendo Israel utilizar essas minhas duas comunidades, né, para encobrir os crimes que comete. Então, isso é muito Nossa, por isso que eu falo tanto. E aí, eu também trabalho aqui na Palestina com uma associação chamada Palestinian Animal League, a Liga de Animais Palestina, que é a única organização aqui, no momento, de direitos animais. Então também tem aqui, são pessoas veganas que entendem o veganismo como um movimento político anti-opressão, né? É uma extrapolação, assim, vai mais além, engloba tudo, né? Não é só a questão de lutar por direitos para humanos, a gente luta contra todo e qualquer tipo de opressão, então direitos para todas. E a PAU, por exemplo, fala muito, né, da questão do vegan washing, e eu acho que a resposta do fundador da PAU, Ahmed Safi, para por que que você, palestino, que tem tanta coisa para se preocupar, está aí vivendo sob uma opressão tão grande, né? Por que que você se preocupa com os animais quando tem bomba caindo na cabeça, né, do seu vizinho aí? E aí foi um pouco que você me perguntou também, né? Como é que a Palestina e o veganismo se conectam? E a resposta que ele sempre dá é a seguinte: eu não posso ficar em casa, sentando na minha casa, na minha sala, esperando a ocupação israelense acabar para aí então lutar pelo mundo, pela sociedade onde eu quero viver. Eu vou fazer isso agora. E eu quero viver numa sociedade onde todo ser seja respeitado e tenha direitos. Então é como eu vejo isso também, sabe? As duas coisas estão conectadas, não tem como você separar uma da outra. E eu vi aqui na Palestina ainda mais essa como essa opressão está conectada e como a violência também está conectada numa coisa que a gente vê muito aqui, que a gente chama de círculo da violência. Por exemplo, não, exemplo, a gente falou no começo que o governo de Israel prende palestino arbitrariamente. Não precisa nem jogar pedra, viu, Bia? Só você ser palestino já é um crime. O seu crime é ser palestino. Você vai ser preso. E aí você vai ser torturado na prisão israelense. Você foi preso injustamente, vai ficar anos ali, sem sua liberdade. Vai ser torturado, vai sair dali extremamente traumatizado. E aí você vai casar, e o que que você vai fazer? Você vai reproduzir essa violência da qual você foi vítima na sua esposa. E aí você vai bater a sua esposa. E aí a sua esposa, que também está sendo vítima de violência, o que que ela vai fazer? Ela vai reproduzir aquilo nas crianças. E ela vai bater no filho mais velho. E aí o filho mais velho vai bater no irmãozinho. E aí o irmãozinho, que não tem ninguém para bater, ele vai bater em quem? No animal.
Jogar pedra, bater no animal
também. No animal. Né? Vai bater no cachorro, vai bater no gato. Então você vê como...
Sandra.
É um ciclo de violência.
É um ciclo de violência que não se fecha, né? E é importante porque isso realmente retoma uma coisa que a gente sempre costuma falar aqui no HQ, né? De como é importante a gente sempre interseccionalizar essas pautas, porque realmente tá tudo junto e misturado, gente. Não dá para separar em caixinhas e realmente esperar o mundo mudar em um ponto para você fazer outra coisa.
Direitos das mulheres, libertação da terra, autodeterminação do povo palestino, tá tudo ligado.
Uhum.
Isso na internet é horrível porque a gente não consegue dialogar com as pessoas, né? Bacana é, por exemplo, a gente tá aqui no podcast, senta os três, a gente senta e explica e tem um áudio enorme e a gente vê que isso em Twitter não rola, em Facebook não rola. As pessoas, elas não entendem. Eu acho que isso tudo parte da cooptação capitalista mesmo. Às vezes a gente vê gays que estão muito bem e não conseguem ver outras lutas e serem aliados. Então isso é muito complicado. E é justamente o papel do HQ da vida, às vezes, é mediar esse tipo de discussões. E Sandra, você falando isso do ciclo da violência, eu já vou até pular para uma pergunta que tem muito a ver com o ciclo da violência que você acabou de relatar, né? A gente no Brasil vive, né, sob aquele manto ainda, né, da democracia racial. A imagem que se é vendida do Brasil é de que todos vivem em plena paz, né, brancos, não brancos, LGBTs e pessoas heterossexuais, e isso é visto por pessoas de outros estados, né? Então, por exemplo, você que viaja aí, já morou em vários lugares do mundo, quando se fala de Brasil, provavelmente, inclusive está dentro de um dos textos que vocês também sugeriram, provavelmente as pessoas sempre vão pensar, independente até do meio acadêmico, que é futebol, liberdade sexual, samba, mulher bonita... E só isso, e todo mundo feliz, e todo mundo sorrindo, né?
Sim, mas depende muito de onde você for, né? A visão que as pessoas têm da gente, mas eu acho que ainda é bastante estereotipada. E eu acho assim, eu acho interessante vocês falarem assim, ah, aqui no Ocidente. Gente, no Ocidente, o Brasil não é Ocidente. O Brasil não é Ocidente, sinto comunicar para vocês. O Ocidente é a Europa, é a América do Norte. Eu descobri isso também quando eu fui morar na França, né, com 20 anos, e aí eu falo, não, porque não sei o quê, porque... E eu jurava que quem não tinha o olhinho puxado era ocidental, só que não. O Ocidente não tem, é um termo realmente econômico, é o norte global, que a gente chama hoje em dia, né, na militância descolonial, fala mais em norte global do que o Ocidente, porque realmente é o norte, é o hemisfério norte, né, no sul vai ter a Austrália ali, que vai também fazer parte do Ocidente, mas é isso. Então, a gente não é Ocidente, gente, já começa por aí.
Obrigado por destruir minha concepção de que eu sou ocidental.
Mas que bom, não fica feliz. Amigo. A gente tá do lado, a gente faz parte do sul global, estamos tudo juntinho. Você queria estar junto de quê? Do povo da América do Norte? Não queria.
Não, não, prefiro não o pensamento decolonial mesmo. Ele, exatamente. Me apetece mais.
Amigo, nessas horas é estilo Belchior, rapaz latino-americano sem dinheiro no banco.
Exatamente.
Literalmente. Pausa para a edição. A Júlia, ela não pôde gravar conosco no dia que a gente gravou com a Sandra. Porém, ela tem muitos conhecimentos também sobre a Palestina. E vocês aí vão ouvir o que, que ela tem a falar, né, sobre toda a sua experiência.
Olá a todas, a todos e a todes. Queria agradecer aqui o convite da Dimitra e agradecer também a presença da Sandra, grande ativista pelos direitos animais e pelos direitos humanos também. Foi para a Palestina também, teve essa experiência, assim como eu. Meu nome é Júlia, eu trabalho na FIP Brasil, é uma organização, uma rede, na verdade, educacional de direitos humanos na Palestina, nos territórios ocupados e dentro de Israel. É uma ONG, na verdade, norte-americana, que abriu sede em vários lugares para aumentar o debate e a discussão em relação às questões de Israel-Palestina em todo o mundo. Acho legal falar que a Judy Butler é uma das conselheiras dessa ONG e ela funciona muito independente, assim, em cada estado. Então, no Brasil, tem muitas questões que a gente levanta que a Europa, por exemplo, acaba por não conseguir abarcar, né? Então, foi através dessa ONG que eu fui a primeira vez em 2014 e em 2018 eu fui como coordenação. A principal atividade da ONG é levar estudantes e formadores de opinião para ter uma vivência lá na Palestina, conhecer ativistas, conhecer jornalistas, conhecer a realidade de uma forma mais real, né? Não só através das notícias. Então, acho que a gente tem tentado fazer esse trabalho mais de formiguinha, assim, porque é difícil conseguir apoio para fazer esse tipo de trabalho, também é caro, é longe. Então, enfim, mas foi por causa desse trabalho que eu fui convidada para ir para Salvador, num festival que chama Scream, que é um festival de publicidade e marketing, é um dos maiores festivais sobre o tema no Brasil. E aí eu fui instigada a falar lá sobre pinkwashing, pink money, sobre qual é a junção entre o tema LGBT com o marketing, como que essa pauta está sendo tratada dentro desse ambiente, e o que isso tem a ver com Israel e com a Palestina. Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de como foi. Bom, quando eu cheguei lá em 2014, na Palestina, na Cisjordânia, né? A primeira coisa que eu tinha muito receio era como que os homens tratavam as mulheres estrangeiras por lá e como as questões LGBTs eram tratadas naquele território. Eu já tinha, através de notícias, visto que a mídia de massa propaga muito que os direitos humanos não são bem vistos nesses territórios, que o Oriente Médio como um todo, né, tem dificuldade com essas pautas. E quando eu cheguei lá, o que eu me deparei foi muito com uma disputa de narrativa, né? Porque no dia a dia, as coisas, elas são nuances, assim. Tem várias características daquela sociedade, culturalmente, que fazem com que, às vezes, algumas coisas tenham uma impressão um pouco errada. E eu acho que também existe essa disputa de narrativa em relação a quem tem o poder da fala, o dinheiro, enfim, o poder institucionalizado como Israel para propagar certas coisas que não são reais. Então, eu comecei falando principalmente lá sobre branding nacional, que foi uma coisa que Israel investiu muito desde de quando nasceu, há 70 anos atrás. Isso é uma pauta muito forte para eles, porque eles tinham uma imagem muito ruim, né? Por causa da guerra, por causa do colonialismo, de ter invadido uma terra que não era deles, né? Assim, existiam mais de 700 milhões de palestinos morando naquele território. Então, a imagem de Israel era muito ruim. Então, eles começaram a pensar como que eles poderiam investir numa boa imagem de Israel e que Israel pudesse construir uma imagem mais liberal, mais democrática. E uma das frentes deles, além do vegan washing, que eu acho que a Sandra vai conseguir falar mais do que eu, é sobre o pinkwashing, né? Mas, se a gente for ver, assim, analisar historicamente mesmo, a gente começa a entender que quando a Palestina começou a ser empurrada, né, para alguns territórios, as leis que valiam daqueles lugares eram ainda as leis britânicas. Como eles não têm um Estado mesmo, uma estrutura, eles não recolhem os próprios impostos, é muito difícil fazer essas discussões porque eles não estão tão organizados numa estrutura institucional como Israel. Então, eles, na verdade, hoje em dia, uma boa parte do território corresponde às leis da Jordânia. E isso dificultou um pouco a levantar as pautas de direitos e questões de mulheres LGBTs. Não que isso não exista, existem muitas ONGs, muitos grupos ativistas que lutam em relação a essas pautas, assim, seja LGBT, seja de mulheres, mas é muito complicado falar sobre isso em uma questão institucional, justamente porque eles estão sob ocupação militar, né? Então eles não conseguem organizar isso de um jeito como Israel consegue com instituições mais fortes. Assim como uma marca, né? Eles enxergaram a nação israelense como um grande potencial de atrair turismo, capital de investimento, aumentar exportações. Então, toda essa marca, né, da nação, ela pode influenciar drasticamente a vitalidade econômica do país. E também para os fins deles, que é continuar naquele território, se estabelecer naquele território e continuar fazendo ações contra esses outros, né, que são árabes, que eles animalizam, né, a imagem deles, colocam eles como pessoas que não respeitam direitos humanos, que vivem brigando, que são extremistas religiosos, o que são características que se enxergam em ambas as sociedades, né? Mas que eles reforçam toda essa dicotomia e esse jogo antagônico justamente para fortalecer eles como marca. Então eu fiz um exercício bem interessante assim, na palestra, através do Mentimeter, que é como se fosse uma plataforma que as pessoas, durante a apresentação, conseguem entrar e participar na palestra. Então, eu fiz a pergunta sobre qual a imagem, qual a reputação que vem na cabeça de vocês sobre a Palestina, né? E aí apareceu de tudo. Apareceu terrorismo, religião, guerra, comida árabe, deserto, Hamas, camelo, falta de água. Apareceu muitas coisas. E poucas coisas relacionadas a realmente o que acontece lá. Isso é bem interessante. Então eu mostrei um pouco sobre a Palestina, tive que falar um pouco sobre a Palestina histórica, sobre o movimento sionista, como tudo isso aconteceu, para dar um rápido histórico, né? Para as pessoas entenderem o porquê que existe essa desigualdade de informação em relação ao que acontece na Palestina. Então, acho importante trazer um pouco dos dados, né, desse rebranding da imagem do país. Eles queriam inverter a percepção de militarista e religioso, que era uma percepção geral, foi uma pesquisa que foi muito bem paga, gastaram muito dinheiro para conseguir coletar essa percepção, e eles queriam mudar essa percepção para relevante e moderna, né? E isso inclui, obviamente, as questões LGBTs. Então, Israel começa a promover algumas viagens gratuitas para escritores e arquitetos sobre comida, vinho, lifestyle, né? Então, eles começaram a patrocinar ostensivamente esse tipo de reposicionamento de marca. Então, eu fiz um breve histórico que em 2016, o primeiro target deles era o público masculino, heterossexual e liberal. Então, os influencers que eles acabaram fazendo o target, né, eram mais relacionados à comida, vinho, arquitetura, escritores, e tentando mostrar isso, como Israel era uma cultura produtiva, vibrante e de ponta, né? Também tem essa coisa muito tecnológica que Israel vende muito, porque acaba movimentando muito a economia deles, né? Essa parte de trabalhar com segurança. Então, mais ou menos assim, em 2017, 2018, eles já tinham investido mais de 3 milhões em Hasbara, né? Hasbara é um nome específico em hebraico para falar sobre essa propaganda estadual, né? E 11 milhões foram direcionados para o Ministério do Turismo de Israel, focado na América do Norte. Então, a maioria desses influencers, eles eram principalmente dos Estados Unidos. Depois dessa primeira tentativa, em meados de 2019, eles fizeram uma nova pesquisa e eles ficaram muito mal colocados. Israel ficou de um ranking, né, de 200, ele ficou em 192, ficou atrás da Coreia do Norte, de Cuba, do Iêmen, enfim. Então eles ficaram muito desesperados com esse resultado, eles investiram muito dinheiro, fizeram uma estratégia que não funcionou. Então, na verdade, essa busca pelo mercado LGBT teve muito a ver com a falta de resultados que eles obtiveram nesses primeiros anos. Então, eles buscaram a Associação Internacional de Viagens de Gays e Lésbicas, anunciaram uma conferência lá em Tel Aviv para promover Israel como um destino gay mundial. Bom, participaram dessa conferência empresas de comunicação e publicidade. Eles levantaram alguns pontos assim, que eram interessantes para pensar no reposicionamento de Israel, assim. Então, uma das críticas era que as pessoas não iam parar de criticar Israel enquanto a relação deles com os palestinos não fosse mudada. E isso, claro, sempre esteve muito claro, mas, obviamente, eles não focaram o seu reposicionamento nesse sentido. Outra coisa também que eles pontuaram é que Israel se correlaciona com termos como ousado e independente, mas não como divertido e criativo. Então, isso, essa parte do divertido, os LGBTs, eles entraram para preencher essa parte. Infelizmente, as pessoas veem oportunidades de propaganda e marketing. 50% das pessoas também, de países ocidentais, não tinham opinião formada sobre a questão de Israel. Então, isso era também uma lacuna de oportunidade muito grande para eles. Eles também perceberam que, para você ter esse sucesso online, eles não poderiam ter comunicações muito oficiais, assim, eles precisavam ter uma imagem mais personalizada, né? Enfim, e nessa brincadeira toda, foram mais ou menos 88 milhões investidos novamente nesse reposicionamento de Israel. Isso foi em torno de 2010, mais ou menos. Então, vocês já podem imaginar que, nesse contexto, e vendo que Israel estava investindo nisso, isso não é segredo para ninguém, os próprios ativistas LGBTs israelenses não começaram a não gostar muito dessa história. Porque eles mesmo entendiam que existiam várias contradições em Israel e fora de Israel também, porque Israel passava muito a impressão de que, se você fosse LGBT na Palestina e você quisesse mudar para Israel para não sofrer mais essa opressão homofóbica, LGBTfóbica, isso era possível. Então, é uma imagem muito construída de um jeito muito errado. Porque a verdade é que, se você é palestino, você não tem direito nenhum, você não tem autorização para entrar em Israel e, muitas vezes, não tem autorização para entrar nos próprios territórios dentro da Palestina, né? Que, tecnicamente, seriam territórios ocupados. Então, existiu uma luta muito grande dos movimentos em separado e em conjunto mesmo contra essa propaganda LGBT de Israel. Se trata muito pouco sobre avanço de direitos e tudo mais, e tem muito mais a ver com o reposicionamento de marca mesmo, de nação. Então, a palavra pinkwashing, que antes era usada, a primeira vez que foi usada foi em 1985, pela campanha de câncer de mama, justamente porque as mulheres alegavam que essa causa estava sendo usada como um modo de ganhar dinheiro, né? Então, as empresas que alegavam apoiar mulheres, né, com câncer de mama, também estavam se beneficiando financeiramente dessa doença. Então, eles pegaram esse mesmo nome, né, como uma campanha contra o que Israel estava fazendo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como esses investimentos chegaram ao Brasil, chegaram até a gente. Como que isso tem a ver com a gente? Quais são essas ações que se tornam realidade e fazem com que a gente crie toda esse histórico na nossa cabeça de dualidade entre os dois? Os investimentos que Israel faz não são só em relação a influencers, por exemplo. Eles sim pagam influencers para ir lá cobrir a parada LGBT de Tel Aviv. Isso é algo bem comum. Eu, inclusive, sou casada com a Jéssica Tawani, do canal das Bi. Ela foi convidada já pelo Ministério de Turismo a cobrir a parada LGBT. Eles não aceitaram o convite na época, a gente não se conhecia na época, mas depois a gente, enfim, conversou muito sobre isso. E eu tenho visto que muitos militantes LGBTs, muitos youtubers, influencers, têm aceitado ir para lá justamente por falta de conhecimento. Muitos deles que foram para lá, eu conversei com eles depois e falei: meu, você já ouviu o outro lado? Você sabe onde você tava? E a gente conversou e eles não tinham ideia, sabe? E hoje tenha um pouco de noção de que realmente lá não é um paraíso LGBT, assim, com certeza. Bom, então além de Israel ter investido em paradas fora, fora do país deles, né, em Toronto, Vancouver, Nova York, São Paulo. Em São Paulo eles tiveram, na última parada LGBT, eles tiveram um bloco de Tel Aviv e eles financiaram através da Arcor, que é aquela rede de hotéis, e também o Herkovich fez as camisetas que iam ser distribuídas na parada, trouxeram pessoas de Israel, um DJ israelense. Nos últimos 10 anos, de 2005, tinham mais ou menos 6 mil turistas para participar da parada LGBT de Israel. E agora, em 2018, já são mais de 250 mil turistas. Né? Então, eles realmente têm visto resultados muito mais palpáveis do que com a propaganda que eles estavam tentando fazer anteriormente. Além disso, eles têm criado outros eventos com visibilidade LGBT, como, por exemplo, o Tel Aviv Festival, que é um festival para premiar curtas, documentários, filmes que são produções LGBTs. Eles convidaram da última vez, no ano passado, foram mais ou menos 32 produções LGBTs com tudo pago, né? Assim, eles ofereciam para as pessoas participarem do festival com tudo pago. 7 brasileiros foram indicados. Uma dessas brasileiras foi a Linda Quebrada. Ela estava ainda organizando a vida dela para decidir se ela ia ou não apresentar o documentário dela. Ela ia fazer uma apresentação, né, musical, e ela ia apresentar o documentário dela. Mas, através da ação do BDS, eu entrei em contato com ela e expliquei para ela o quão importante ela se posicionar boicotando esse festival e tudo mais. Foi um processo longo, mas foi ótimo, assim, ela foi super aberta, a gente teve várias discussões, e no final a gente conseguiu uma carta assinada pela Angela Davis para que ela realmente cancelasse a presença dela no festival. A Angela Davis foi super aberta, escreveu uma carta muito bonita para ela, falando de todos os motivos e o porquê era tão importante que ela fosse contra esse tipo de atitude. Então foi algo assim que para mim foi muito marcante assim, no ano passado, foi ver que muitos ativistas LGBTs começaram a criar uma expertise em relação a isso e começaram a entender que o Pink Money, ele tem um pouco mais a ver com empresas, mas o pinkwashing, ele tem a ver com Estado, ele tem a ver com um poder que é muito maior, muitas vezes, do que algumas empresas, né? É uma coisa que disputa, né? Empresas e Estado são poderes que às vezes são muito próximos, né? Mas no caso desse, é um projeto de Estado, né? Então acho que isso que é muito importante, que eu acho que tá rolando essa conscientização dos LGBTs daqui, que a nossa luta é internacionalista também, né? Interseccional e internacional, porque os métodos de opressão, eles são internacionais também, então a gente tem que internacionalizar a resistência também. Bom, e aí eu encerrei a minha palestra lá falando um pouco sobre Pink Money também, que é uma coisa que a gente tem que discutir, é delicado, né? É um campo minado, porque ao mesmo tempo que a gente precisa se proteger intelectualmente, então o pagamento, ele é muito importante, ele valoriza muito o nosso trabalho LGBT, tanto nesses modos que estão surgindo, né, que são modelos que são muito mais informais. A profissão de youtuber é o nome de uma marca, né? Então a gente tem que pensar muito sobre isso, e a gente tem que pensar sobre o potencial enorme que o Brasil tem em relação à comunidade LGBT. Então, assim, mais ou menos por ano, LGBTs movimentam 420 bilhões somente no Brasil. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre esses dados, porque o Brasil, ele é sim um foco interessante, estratégico, para muitos países. Então a gente tem que pensar sobre essas questões e tem que pensar também como que a gente pode se unir, já que nós estamos nessa camada da sociedade, por que que a gente não gasta mais dinheiro entre a gente? Por que que a gente não investe mais entre nós? A força do Pink Money também tem que ser nesse sentido positivo. Acho que não só no negativo, a gente tem que pensar também as estratégias de como a gente vai fazer com que algumas coisas, algumas pautas nossas sejam ouvidas a partir também dessa comunicação, né? Porque o Pink Money, ele movimenta 3 trilhões de dólares ao redor do mundo. Então, assim, realmente, a gente precisa falar sobre isso. O que a gente está vivendo, né? Todo mundo sabe, Bolsonaro por aí, ele tem relações muito íntimas com Israel, foi a visita a Israel,
tem o propósito de aproximar as relações. E eu acho que a gente tem que ficar muito atento a esses mecanismos e relações de poder de forma internacional, porque elas normalmente se repetem, né? Elas podem ter algumas adaptações em alguns lugares, mas elas se repetem. Então, eu acho que o recado importante que o pinkwashing que os palestinos estão sofrendo hoje em dia é aprender com isso, sabe? Eu acho que uma coisa muito bonita que eu vejo da resistência palestina é que eles se utilizaram de muitos conceitos do apartheid da África do Sul, aprenderam muito com a resistência sul-africana, e a gente tem que aprender com a resistência de outros países também, porque é isso, a gente acaba conseguindo lidar de um jeito melhor com esses novos mecanismos, a gente entendendo, compreendendo eles, a gente tenta usar eles a favor de nós, mas também entender que existe uma solidariedade também, se existe poderes violentos e autocráticos e tudo mais, também existe uma resistência muito grande no nível internacional, e eu acho que isso é importante a gente ressaltar, porque parece que não tem saída, que não tem esperança, e que a gente nunca vai conseguir combater isso de forma efetiva, mas eu acho que é isso, quanto mais eles batem, mais a gente também tem que se fortalecer e entender os mecanismos internacionais de forma mais globalizada também. Tem uma coisa que eu comecei a entender a partir do momento que eu cheguei lá, que tem alguns assuntos que são tabu no mundo inteiro, mas eles são tratados de jeitos diferentes. A gente consegue descobrir informações e como as coisas funcionam por lá de um jeito muito diferente. Por exemplo, mulheres e homens não podem se tocar na rua. Não existe alguém dar um beijo na rua. Isso é um tabu muito forte. Publicamente você não pode beber, mesmo que você não seja muçulmano. Isso acaba ferindo a sua imagem. Todos esses tipos de tabu assim, da sociedade fazem com que seja muito mais difícil as pautas LGBTs também estarem em voga de um jeito público. Então, do mesmo jeito que nenhuma mulher e um homem podem ter uma relação pública na rua, isso também serve para LGBTs. E isso é uma característica cultural. E eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, sabe? Eu acho que depois que eu voltei de lá, eu voltei com uma sensação muito que o Ocidente tem uma pressão muito grande para se expor, para sair do armário. E que talvez isso não seja o que culturalmente encaixa com as questões de culturas do Oriente e da Ásia. Então, sim, existe machismo lá, existe homofobia, mas conheci muitas pessoas do movimento que lutam contra isso dentro da sociedade deles, do jeito deles, mas eu sinto também que pessoas que não eram LGBTs, que eu conheci lá, eram muito abertos, sabe, a discutir. Um dia eu conheci um cara mais velho e tal, que acompanhou a gente até uma viagem que a gente ia fazer, ele era de Haifa, e aí ele falou que ele queria sair à noite, que ele ia levar a gente pra um bar muito legal, que era da melhor amiga dele e tal. E aí quando a gente tava indo pra lá, ele falou, eu não sei se você se incomoda, mas minha melhor amiga é sapatão. Claro, ele não falou assim, né, ele falou em inglês, mas traduzindo, ele falou assim, minha amiga é sapatão, é um bar LGBT, é muito legal, é um dos bares mais legais da cidade, nananana. E ele não era LGBT, sabe? E, enfim, é uma coisa que, pra tudo que a gente ouve, né, da mídia sobre as questões palestinas, parece uma coisa super impensável. E isso aconteceu. E aí, quando, no caso, tava eu e mais dois amigos, e aí a gente falou pra ele, até parece, nós três somos bis. E aí ele riu e ficou, nossa, meu Deus, ele ficou super curioso, ficou perguntando e tal, mas foi super normal, assim, foi super natural, lidou com muita naturalidade e várias outras pessoas lá lidaram com naturalidade, coisas que eu já ouvi aqui, eu não ouvi lá, em relação também a machismo, sabe, a mexer comigo na rua, a falar coisas, a fazer coisas, lá eu vi também um certo resguardo em relação a isso. O machismo, a LGBTfobia acontecem em outros espaços, de jeitos diferentes, que eu consegui sentir algumas coisas muito pouco, sabe? Porque você tem que viver mesmo ali para saber quais são as estruturas opressoras. Uma das coisas que eu achei interessante também, que eu acho legal de compartilhar, é que como existe essa coisa muito da privacidade, né? A violência doméstica, que acontece tanto a pessoas LGBTs quanto a mulheres, ela é tratada de outro jeito lá. Então, por exemplo, todos os funcionários de um hospital, todos, desde a atendente até uma dermatologista, está preparada para atender mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. Porque eles estudaram, entenderam que um dos jeitos que as pessoas tentam procurar ajuda é marcando um médico. Então, a partir do entendimento desse mecanismo, eles criaram mecanismos de ajuda ali dentro. Então, eu acho que é isso. Eu acho que existem muitas diferenças, é muito difícil julgar. Eu acho que existe um olhar muito colonial para essas questões. Eu percebi também o quanto eu era essa pessoa julgadora e aprendi muito com eles e aprendi muito com isso. E eu acho que a gente sempre tem que duvidar das coisas, sabe? Buscar sempre conhecimento, buscar conhecimento real, empírico, sabe? Não só das mídias. Hoje em dia a gente tem esse fake news, essas coisas loucas, essa disputa de narrativa que tá pegando fogo. Então, acho que é muito importante valorizar nossas experiências reais no dia a dia, pessoas que a gente conhece. Essas experiências também trazem muito conhecimento. Então, acho que é isso, assim. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer de novo aqui pelo convite. Beijos.
Eu falei da questão do ciclo da violência, que a gente vê realmente quanto mais violência contra o humano, mais violência contra o não humano a gente vai ver. Mas a gente sabe também que Israel continua, né, colonizando as terras palestinas, confiscando as terras para colonizar, para, por exemplo, colocar aquelas fazendas de criação de galinha. Então eles roubam a terra do palestino, do agricultor, da agricultora palestina, que vai perder seu meio de subsistência, que vai perder a sua terra ancestral, para fazer o que ali? Para criar galinha que vai ser comida. Então, assim, a gente sabe que a exploração animal foi a primeira forma de acumulação primitiva de capital, né? O capitalismo está em cima também da exploração animal. O capitalismo explora o corpo humano, né? Mas também o não humano. E, assim, muito, muito, muito do que a gente vê hoje nesse mundo, assim, nessa exploração, é o capitalismo. Não tem como você separar. Colonialismo, a colonização e o capitalismo, então, dependem da exploração animal para continuar. O Brasil é um exemplo, gente. A gente é o maior exportador de carne do mundo. A gente sabe que a floresta amazônica está sendo destruída, o cerrado está sendo destruído, ou para plantar soja, que vai alimentar o animal. A gente não é para plantar soja para fazer leite de soja para vegana, viu? Por favor, não falam e não passem essa vergonha de dizer um negócio desse. É para plantar soja, para alimentar o gado que vai virar o seu bifinho, e não o que vai virar o meu leite. Então, a gente sabe que isso está muito a exploração animal. Nossa, é um motor enorme, tem uma participação gigante na manutenção do capitalismo e também do colonialismo. Então, Israel coloniza as terras palestinas, confisca os recursos, a água, né, também, para fazer essas enormes fazendas de criação de galinha, de outro tipo de animais, de corte.
Nossa. Eu fico pensando assim, uma coisa que a Sabrina falou também é a questão dos colonos, que eles simplesmente entram, invadem, retiram o palestino do local e colocam o israelense está querendo aquele pedaço de terra. Acontece isso com muita frequência ou são casos isolados? Independente, o grau já é um horror isso, né? Mas só
acontece
saber, assim...
o tempo inteiro, e é uma coisa que, como eu falei, começou em 47, 48, quando Israel foi criado em 48, mas que não teve um dia desde então, um só dia, em que um pedaço de uma terra palestina não tivesse sido confiscado, em que uma casa palestina não foi confiscada também por uma família, para colocar uma família israelense no lugar, ou uma casa palestina demolida. Não passou um só dia desde 48, onde a colonização não avançou um pouquinho. Então, isso de entrar na casa, trocar a fechadura, eles chegam, na verdade, os colonos chegam com o exército, então chegam escoltados por soldados israelenses, entram na casa, colocam a família para fora, muitas vezes elas não conseguem tirar nada, sabe, perdem tudo, ficam tudo ali, dão 5 minutos para juntar o que puder, documento, álbum de fotografia, roupa, as coisas mais importantes, e aí imediatamente a família de colono israelense é colocada dentro, troca-se a fechadura e pronto, você perdeu sua casa.
Nossa senhora.
Gente, é muito absurdo pensar que isso acontece todos os dias, desde a fundação do Estado. Sim. Caramba.
Todos os dias. E assim, se vocês não quiserem acreditar no que eu tô falando, ninguém é obrigado. Todo mundo me pergunta muito também, e a ONU? O que a ONU tá fazendo? Então, a ONU tá fazendo relatório. Se vocês quiserem ler tudo isso da boca da ONU, que é supostamente um órgão neutro, tem, vocês podem ir no site, principalmente da OCHA, O-C-H-A, que é Office for Coordination of Humanitarian Affairs, que é o órgão da ONU, né, que cuida dessas questões humanitárias. Se você for OCHA Palestina, O-C-H-A Palestina, você vai ver semana por semana os relatórios de quantas casas foram confiscadas, de quantos quilômetros quadrados de terra foi confiscado, de quantas oliveiras foram destruídas, que os colonos também fazem isso, né? Tocam fogo nas oliveiras. Aqui, ó, tem muita oliveira aqui na Palestina.
Velhas, né?
Muito milenares, algumas centenárias. Assim, a oliveira é uma árvore que vive muitos. Tem a oliveira mais antiga do mundo, tem 5 mil anos e está aqui perto, aqui onde eu moro. Uma árvore, gente, com 5 mil anos, uma oliveira. Então, assim, e é também o patrimônio que você herda dos seus pais. Vai passando de geração em geração. E, assim, a oliveira é realmente a base da economia palestina, da cultura palestina. Eles colhem as azeitonas e fazem o azeite, né? E é uma parte muito importante da identidade palestina. E a gente vê os colonos que não só confiscam as terras onde tem oliveiras, mas as que não foram confiscadas, eles tocam fogo nas oliveiras, eles agridem as agricultoras quando elas tentam pegar as azeitonas, né, na época de colher, na época da colheita. Então, se você entrar nesse site da ONU, você vai ver todos os relatórios e tudo, tanto aqui de onde eu estou, na Cisjordânia, quanto da Faixa de Gaza, quanto também de Jerusalém, que também é ocupada, né, Jerusalém. E você vai ver tudo, por tema, inclusive, violência de colono, terras confiscadas, casas confiscadas, tá tudo lá. Então, assim, a gente não pode nem dizer que a gente não sabia, sabe?
Uhum.
O mundo sabe, é só falta vontade política para fazer com que isso pare. Mas não é falta de conhecimento, não, que a comunidade internacional, os governantes do mundo sabem o que está acontecendo aqui. Não só sabem, quanto participam também e acabam beneficiando, né, ativamente.
É, exatamente, pelo simples poder político e econômico, né? Porque, cara...
O Brasil, por exemplo, compra armas de Israel. Então, essas armas, sim, que são desenvolvidas aqui, testadas no povo palestino, depois o nosso governo vai e compra e usa contra a população brasileira.
Uhum.
Obviamente, a população dos lugares mais marginalizados, né?
Assim, tem aquele mecanismo de humor pra gente fazer a crítica, né? Como às vezes eu brinco, até em off, assim, quando... É aquela coisa, né? Chega na favela às 5 da manhã, num domingo, não tem nada pra fazer, vai testar essas armas, assim, de bobeira.
Exatamente o que acontece aqui. Teve muita gente que veio, eu organizo tours políticos, ativistas veganos feministas na Palestina, todo ano, né? Grupo de pessoas do Brasil que vem pra cá pra realmente ver isso tudo que eu tô contando agora com os próprios olhos e tirar as próprias conclusões. E sempre que tem alguém do Rio, no grupo, a pessoa fica o tempo inteiro falando, nossa, me lembra muito o que acontece nas favelas do Rio. Nossa, é a mesma coisa, gente.
É.
Mesma coisa. Inclusive, a polícia no Brasil é treinada, a polícia do Rio é treinada pelo exército israelense, né? Vocês,
uhum,
sabem disso também, né?
Sim,
porque
sim.
Porque tem uma coisa que o governo israelense sabe fazer com maestria é oprimir a sua população civil. E a gente acaba importando isso. Eles treinam várias polícias do mundo. Mas o Brasil é uma das polícias que são treinadas, né, pelos oficiais aí do exército, porque o inimigo também é interno, né, aí.
É, e abraçaram demais essa política e é realmente muito cruel, né, porque além de expulsar as pessoas das suas casas, ainda tem essa violência simbólica de queimar aquelas oliveiras, que, como você disse, são herança, né, dos seus antepassados e tudo mais.
É mais do que simbólico, Bi, porque realmente é um ganha-pão, né?
A matéria, pois é.
Também, né? Vai ser um ganha-pão daquela pessoa que você perdeu.
Uhum. Além de ser isso, ainda tem... Família. É muito cruel mesmo.
Que relato, e que, além da descrição, né, do que é o pinkwashing, você, assim, trouxe pra gente experiências de como que ele opera hoje e atualmente. Sobre essas famílias aí, que tem gente que deve estar sofrendo desde a geração do avô, do bisavô, né? E tá aí com a família desestruturando, né, também a estrutura econômica dessas famílias. Enfim, eu gostaria de agradecer, né? Se você quiser também deixar uma mensagem final, você ou a Bia também, pra gente, já caminhando aqui, já deu uma hora mais ou menos de gravação, então acho que já dá pra gente finalizar.
Então tá. Minha mensagem no final é, depois de eu ter contado todas essas desgraças aí pra vocês, e aí agora o que a gente faz? Vai ficar, sim, só com a cabeça desgraçada, né? Tem alguma coisa pra fazer aí. Então, faz muitos anos, acho que já faz quase 15 anos agora, na verdade, que a sociedade civil palestina se juntou e fez um pedido à comunidade internacional e a todas as pessoas do resto do mundo que querem mostrar solidariedade ao povo palestino e quer ajudar o povo palestino na sua luta por autodeterminação. E o que, qual foi o pedido que a sociedade civil palestina fez para a gente? É uma coisa chamada BDS, eu não sei se vocês já ouviram falar, conhecem
Sim.
o termo BDS.
Eu ia te perguntar disso agora. Sim.
É, pelo vídeo da Angela Davis que você mandou para a gente.
É. Uhum. Sabrina também fez um, muito bom, se vocês quiserem deixar no link aí. Inclusive, ela fez uma série de 4 vídeos sobre a Palestina que eu recomendo demais, se vocês quiserem entender a origem, o sionismo, como é que tudo começou. Então, eu acho bem bacana, e eu acho que o 4º vídeo dessa sériezinha que ela fez é sobre o BDS. O BDS significa o B de boicote, D de desinvestimento e S de sanções. Então, boicote, isso eu acho que é o mais fácil de entender, né? O desinvestimento é no nível de empresas, então pedir para empresas não investirem em Israel, né? Porque acaba beneficiando, tirando proveito da ocupação, e sanções no nível dos governos, pedir para que os governos sancionem Israel, por exemplo, e façam um embargo de armas, diga não vou comprar suas armas enquanto vocês continuarem desrespeitando o direito internacional, desrespeitando, violando os direitos humanos do povo palestino. O boicote, são 3 tipos de boicote. O boicote econômico, que é não comprar produtos israelenses. O boicote acadêmico, que é no nível realmente da academia, de universidades, não ter parceria com universidades em Israel, que a gente sabe, inclusive, não sei se vocês sabem, mas toda essa pesquisa bélica de desenvolvimento de armas acontece nas universidades aqui. Então é tudo, é uma sociedade militarizada, extremamente militarizada. E o terceiro tipo de boicote é o cultural, que é quando a gente pede para que artistas não se apresentem em Israel. Teve um caso, acho que 2 anos atrás, que ficou aí famoso no Brasil, que foi Caetano e Gil foram se apresentar em Israel. E aí teve toda uma campanha, o pessoal falando, não vai tocar, a Tropicália não combina com Apartheid, porque Israel impõe o regime de Apartheid ao povo palestino, e eles não deram ouvidos e vieram, né? Foram tocar mesmo assim. Mas são esses 3 níveis de boicote. E o objetivo do BDS é, enquanto Israel não respeitar os direitos humanos dos palestinos, enquanto Israel continuar cometendo crimes de guerra, crimes contra o povo palestino, a gente pede que as pessoas boicotem os produtos de Israel. É um movimento inspirado do que aconteceu na África do Sul durante o Apartheid. Então, quando tinha o Apartheid na África do Sul, a população negra lá pediu ao mundo que as pessoas que quisessem ser solidárias à causa, né, boicotassem os produtos da África do Sul e não comprassem, porque para colocar uma pressão econômica no governo. Nenhum governo fascista, nenhum governo genocida, nenhum governo opressor do mundo vai acordar um dia e falar, eu acho que eu já oprimi o suficiente, gente, já deu, vamos para casa, vamos parar? Não é assim que as coisas acontecem. Então, se não tiver uma pressão econômica, uma pressão de outros governos também fazendo sanções, Israel não vai mudar, porque a situação do jeito que está agora está muito boa para eles, está ótima. Eles estão ocupando, estão roubando terra, estão usando os recursos hídricos, estão usando tudo e ainda assim sendo aplaudido pelo mundo inteiro, né? Israel faz parte de acordo econômico com a Europa, com a América do Norte. Israel está no Mercosul, gente. Assim, tem acordo preferencial com o pessoal da América do Sul. Então, não só não tem nenhum tipo de sanção, como Israel é recompensado pelo mundo inteiro por cometer crimes. Olha só que situação, né? Então, a gente pede para as pessoas boicotarem Israel. Tem o site bdsmovement.net, se eu não me engano, vocês também podem deixar. E tem a lista de empresas, por exemplo, que investem em Israel, que a gente boicota também. Tem a lista de empresas israelenses, como a Havá, que você já mencionou, né? Que é uma empresa de cosméticos. E é a melhor maneira de você ser solidária e ajudar o povo palestino na sua luta por justiça e autodeterminação.
Eu vi o vídeo da Angela Davis e achei fenomenal. Inclusive, ela termina com um poema de uma...
Sim.
Vai me fugir o nome da poeta.
June Jordan.
Ela tinha falecido, esse vídeo era de 2014, né? E ela estava falando de 5 anos atrás, era em 2009, então já tem 10 anos que ela faleceu. E que, no caso, que ela fala que ela nasceu negra e se descobriu palestina, não lembro como que ficou a final.
É mais ou menos isso, é.
Mas ela é meio que falando também das questões de como que as opressões se encontram, né?
Enfim. Uhum. E é interessante você falar isso, porque realmente o movimento negro nos Estados Unidos, por exemplo, Black Lives Matter, né, que é o movimento assim, mais proeminente atualmente, mandaram uma delegação para a Palestina uns anos atrás e se reconheceram totalmente nessa opressão, gente. Como eu falei, né, a opressão é a mesma, né, pode mudar um pouco, assim, dependendo do lugar, mas continua, a raiz é a mesma. E eles vieram aqui e viram que era muito parecida a opressão que o povo palestino sofria nas mãos do governo de Israel com a opressão do povo negro nos Estados Unidos, né? E eles têm essa ponta de solidariedade, realmente, entre o movimento negro dos Estados Unidos e a Palestina. E eu espero construir também isso aí no Brasil, né? Tem, inclusive, o BDS Brasil. Tem um grupo de BDS no Brasil que vocês podem ver também, acompanhar e participar de atividades, porque eu acho que não é uma coisa... Talvez algumas pessoas pensem, ah, por que ser solidária à Palestina é uma coisa tão longe? Tem tanta desgraça aqui no Brasil? Vamos ficar por aqui? Só que as coisas estão muito mais conectadas do que a gente imagina. Como eu falei, o Brasil compra armas, né, do governo de Israel, importa tecnologia, não só o treinamento de policiais no Brasil, mas também importa tecnologia de segurança, na verdade. Então, todas essas seguranças de condomínio fechado que vocês veem, muito do que a gente vê dessa tecnologia de segurança no Brasil é importado de Israel, né, que desenvolveu isso para oprimir, né, o povo palestino, e depois a gente encontra, depois a gente aplica isso no nosso, compra, né, essas coisas, essa tecnologia para o Brasil. Então está muito conectado. E agora, com esse governo Bolsonaro, que é extremamente sionista, extremamente alinhado com Israel, acho que vai ficar mais visível ainda a conexão. Então é muito mais próximo da gente do que a gente imagina.
Uhum, é. Inclusive, assim, né, a gente querendo finalizar, mas é difícil, tem muita coisa para falar.
Tem
mas,
muita pauta.
Alguns anos atrás, quando teve o problema com o deputado, à época, Jean Willis, eu não era muito antenado sobre a questão da Palestina e Israel. Eu falei, gente, mas que esquerda chata, por que esse povo tá enchendo o saco do Jean? E hoje eu falo assim, porra, Jean.
Cara, nem me fala dele, eu tava aqui quando ele veio, eu também passei muita raiva, viu? Ele caiu no conto do Pinkwash, ele veio convidado pela Hebrew University, que é uma universidade israelense, né, em Jerusalém. Uma universidade, ou seja, ele não respeitou o boicote acadêmico, é uma universidade que tem campus em território ocupado, que é uma violação do direito internacional.
Caramba.
E ele veio porque era uma conferência sobre direitos LGBTs, tal, 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 e saiu com esse discurso de, nossa, olha como Israel é progressista. Nossa, eu como homem gay, se fosse em Gaza, seria assassinado se eu entrasse em Gaza na mesma época. Ou seja, aquela visão islamofóbica, orientalista, e olha só como Israel é progressista, e olha só como esses árabes são atrasados, assim. E ele caiu total no conto do pinkwashing.
Tomara que um dia ele repense esses... Não sei se...
Tomara que ele veja a luz.
E serve pra gente...
Eu nunca vi ele se reposicionar em relação a isso, né?
Então, verdade.
Não, ele manteve essa postura bem sionista, ele manteve. Até a última vez que eu vi, ele ainda afirmava essas coisas.
E fica como um alerta pra gente ficar atento, né? Que realmente Exatamente. Qualquer um de nós pode cair numa dessa.
Pois é, gente, mas assim, a questão do pinkwashing, né? Israel convidar a gente, o Estado. Eles convidaram também o ano passado blogueiras, né? Voltando para o outro Washington, o Vegan Washington, convidar blogueiras veganas do mundo inteiro, bem famosas, sabe? Que tinham plataformas gigantes, numa viagem totalmente paga pelo governo para descobrir o paraíso vegano, né? Como pagavam também para pessoas da esquerda. Gente, que governo! Você tem que ser muito ingênua para acreditar que um governo vai pagar uma viagem toda para você sem nenhum interesse por trás, não.
É verdade.
Só para mostrar como é progressista. Claro que você vai estar sendo usada. Então, assim, ele foi usado, foi convidado pela universidade, né, que é também do governo, foi convidado para fazer exatamente isso, né, e ele caiu direitinho, tá? O embaixador do pinkwashing tá aí engrossando, né, o coro acrescentou a voz dele a essa narrativa que é extremamente falsa, como a gente já discutiu.
Depois disso, acordem para essa causa, assistam os vídeos da Sabrina. Sabrina tinha até tirado os vídeos da plataforma e já retornaram.
Poder vir para cá.
Justamente. Isso já diz muito, né, sobre a situação.
Pois é, gente, a opressão que a gente sofre aqui, a perseguição, gente.
É isso, Sandra. Foi um prazer te conhecer, conversar com você, conhecer seu trabalho que vai além do veganismo e que pessoa maravilhosa. Espero topar com você aí por um dia aí nessas andanças suas aí pelo mundo, né? Vamos para ver se em algum lugar a gente topa. Se um dia eu souber que você está próximo de lugar que eu esteja, eu te chamarei para um café. Vai ser um prazer conhecer você pessoalmente, viu?
Muito obrigado. O prazer vai ser todo meu.
Eu agradeço muito também, Sandra, porque eu aprendi muito nessa gravação. Então, nossa, brigadão. Não sei se eu vou para fora do país logo mais, mas se tiver uma perspectiva também. Também vou atrás da senhora para a gente conversar mais.
Eu tô indo pro Brasil agora, vou estar aí de junho a agosto. Então, de repente, a gente se cruza em terras tupiniquins.
Pode ser, pode ser. Obrigadão
agosto
mesmo.
Do ano passado, eu estive na sua terra, eu estive em Natal em agosto do ano passado. Oi. Amei, apaixonei. Enfim, gente, é isso. Se você gostou deste programa, ou se você não entendeu nada que a gente... Graças a Deus, a gente não tem hater aqui, viu, Sandra? Mas se você não entendeu nada, você pode mandar um e-mail para hqdavida@gmail.com. A gente tem um grupo no Facebook que é a Banca da HQ. Siga a gente, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram, que é HQ da Vida. Temos nosso grupo no Telegram, que é t.me/hqdavida2. Estrele a gente lá no iTunes, assine nosso feed. E lembrando, este programa ele apoia 3 hashtags. Mulheres Podcasters. Mulheres Podcasters é uma ação de iniciativa do programa Ponto G, que é a outra casa da Bia, inclusive, desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcast Brasil. Pensando nisso, esses tempos a gente já lançou a hashtag LGBT Podcasters e também sugerimos ver quais as hashtags seriam utilizadas no movimento negro. Então sugeriram Podosfera Preta e Podcasters Negros. Se você tem pessoas que estão nesse, participaram do podcast, utilizem essas hashtags porque vai ser uma maneira da gente localizar esses programas e futuramente ser uma melhor divulgação, ok? É isso. E o HQ da Vida apoia essa iniciativa. Sandra, final de podcast, a gente só conta 3, 2, 1 e dá um tchau, tchau podcastal, ok?
Tá bom.
3, 2, 1. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres, use as hashtags Podosfera Preta, LGBT Podcasters e Mulheres Podcasters para divulgar os episódios do seu podcast preferido. O Hora Queer apoia a diversidade na podosfera. Apoia você também.
O Brasil está no fundo do poço.
O programa acabou, mas não sai daí. Você pode agora compartilhar o nosso programa. Olha só que legal. Marque @horaqueer, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode trocar ideia com a galera do HQ lá no Telegram. O nosso grupo é o t.me/horaqueer. Você pode estrelar a gente no iTunes, pode assinar o nosso feed e até mesmo contar para o coleguinha que nós estamos tanto no Spotify, quanto no Deezer e em todos os outros agregadores. Não é só close, é lutar.